DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto neste jornal. Moçambique e a Covid-19. Nem todos cumprem medidas de prevenção, mesmo com o estado de emergência.
Não há prevenção nenhuma. Existem aglomerações nas esquinas e os chapas também não estão a obedecer os princípios de prevenção.
Também em Angola, muitos desafiam as recomendações das autoridades para travar o novo coronavírus.
O povo está a desobedecer por uma causa. Por quê? Porque onde há fome, não se respeita a lei.
E ainda na Guiné-Bissau, a ex-ministra da Justiça de Aristides Gomes, impedida de sair do país, denuncia perseguição política. São os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 1 de abril. Aumentou para 10 o número de infecções pelo novo coronavírus em Moçambique. O país está oficialmente em estado de emergência por causa da pandemia, mas há dúvidas sobre se as pessoas vão mesmo cumprir as regras de prevenção. Em Inhambane, no sul do país, notou-se uma fraca movimentação nas ruas. Neste primeiro dia do estado de emergência, resta saber se o cenário se mantém. Até aqui, nem na cidade, nem nas zonas rurais, as pessoas têm respeitado o distanciamento social. Um trabalho de Luciano da Conceição, em Inhambane.
Está a ser difícil mudar os hábitos das pessoas. Moçambique entrou esta quarta-feira em estado de emergência para conter a propagação do novo coronavírus. Mas muitos recusam-se a ficar em casa e cumprir distância mínima de 2 metros das outras pessoas. É praticamente impossível. Francisco Massingue, residente de Inhambane, afirma estar preocupado com a situação. As viaturas de transporte de passageiro, por exemplo, vão cheias.
Não há prevenção nenhuma. Não vejo prevenção na medida em que existem aglomerações nas esquinas e os chapas também não estão a obedecer os princípios de prevenção, na medida em que cumprem com as normas na saída da paragem. E pelo caminho enchem na mesma como se nada acontecesse aqui neste país. Por isso há muito trabalho que se deve fazer e as autoridades devem também devem colaborar.
Nem as pessoas que residem nas áreas urbanas, nem as que moram nas zonas rurais estão a cumprir com as medidas recomendadas. Hélio Clemente, um residente do distrito de Inhassoro, pede mais consciencialização.
As pessoas continuam a andar aglomerados, continuam com aqueles hábitos antigos, ainda perdem as mãos, não andam com máscaras. As pessoas estão informadas, mas não estão a cumprir com as orientações. Eu só espero que em algum momento as pessoas tomem consciência do que está a acontecer, a coisa pode ser pior.
Nelson Almeida, residente na cidade de Machis, conta que nos últimos dias regressaram muitos concidadãos vindos da vizinha África do Sul, onde foi decretado um recolher obrigatório.
E o agravante é que há muitas entradas de cidadãos nossos que estavam no exterior, nesse caso na África do Sul, que são residentes no interior da província. E que esses mesmos concidadãos lá no interior não entendem nada dessa coisa de coronavírus, não têm aparelhos assim como a televisão, a rádio, e têm muita dificuldade de perceber, na verdade, o que é que está a acontecer a nível mundial.
Entretanto, foram implementadas medidas para assegurar o cumprimento das regras de prevenção. Wilson Limeme, membro da Associação dos Transportadores de Inhambane, disse à DW que uma prioridade é garantir as normas de higiene.
Água e sabão, depois entra no carro, carrega 3-3. Cada passageiro que chega tem que lavar as mãos. Só aceitam 3-3, como já apanharam o comunicado. 15 passageiros. Era um pedido especial aqui, com associação com o governo.
Naftal Matusi, porta-voz do governo da província de Inhambane, revela que acaba de ser criado um comitê operativo para dar resposta à pandemia de Covid-19 e foram abertos 2 centros para acomodar possíveis infectados.
Um comitê operativo de emergência, que é a entidade que possa transmitir situação em relação ao coronavírus ou própria Direção Provincial de Saúde.
Moçambique registra neste momento 10 casos de infecções com o novo coronavírus, de acordo com os últimos dados revelados esta quarta-feira pelas autoridades de saúde. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Em Moçambique, e não só, as medidas para travar a Covid-19 estão a mexer com a rotina de muitas pessoas e nós queremos saber se este é o seu caso. Sente os efeitos das medidas de combate ao novo coronavírus no seu dia-a-dia? Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes no Facebook esta tarde e já recebemos várias respostas. Por exemplo, o seguidor MC Luanda diz que a fome aumentou. Já o ouvinte Alferes deixa o seguinte comentário: mudou muita coisa que fazia parte do nosso dia-a-dia. Para mim, os cultos religiosos já fazem muita falta na minha vida. Saliu Sanhacandé diz que os efeitos são enormes. Ficar em casa sem fazer atividades que eu adoro é muito difícil. Já tenho nostalgia dos meus alunos, do clima da sala de aula, o ambiente escolar, muitas coisas mudaram. Agora tenho tempo para ajudar a minha esposa a fazer tarefas de casa e divertir-me com a família. É aqui o lado positivo da recomendação para ficar em casa, nas palavras de Saliu Sanhacandé. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os casos de mortes no mundo na sequência da Covid-19 ultrapassaram esta quarta-feira a marca dos 40 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Só em Itália contabilizam-se mais de 13 mil vítimas mortais e Espanha passou a marca dos 9 mil mortos. A OMS registra mais de 823 mil infecções a nível global, com os Estados Unidos perto dos 200 mil casos. Em África contam-se 196 vítimas mortais e mais de 5.700 infecções confirmadas. Nos países lusófonos, destaque para a Guiné-Bissau, onde as autoridades anunciaram esta quarta-feira que subiu para 9 o número de pessoas infectadas no país. Segundo o Centro Operacional de Emergência de Saúde, até ao momento de todos os casos confirmados, 3 tiveram origem fora da Guiné-Bissau e 6 são por contaminação local. Ainda na Guiné-Bissau, a ministra da Justiça do governo de Aristides Gomes, arredado do poder, teme pela sua segurança e refugiou-se numa das embaixadas em Bissau, depois de ter sido impedida de sair do país por 2 vezes. O regime no poder alega que Ruth Monteiro não devolveu uma viatura que lhe foi emprestada pelas Nações Unidas. Mas em entrevista à DW África, a ministra garante que devolveu o carro à ONU há muito tempo e denuncia perseguição política.
Quando nós temos o exercício do poder feito por quem o assalta pelo uso das armas, pela força das armas, nós não temos um Estado de direito democrático. Ele não está em risco, ele não existe. Temos que dizer as coisas como elas são. Isto não é um Estado de direito. Num Estado de direito, um Ministério Público não pode impedir um cidadão de viajar porque tem que solicitar essa medida de coação a um juiz. E não o fazem, e eles têm a certeza, aliás, como eu disse, a ignorância da lei não aproveita ninguém, muito menos um Procurador-Geral da República, que subscreveu um acórdão que diz que o Ministério Público não tem poderes para decretar essa medida de coação. Não há Estado de Direito na Guiné, nós estamos reféns de um grupo de pessoas que tem a força das armas e que se impõe. Amedronta, eu não posso viver na minha casa. Eu não tenho a liberdade de sair à rua e de circular, eu não tenho a liberdade de viver na minha casa. Isto nunca será um Estado de Direito.
Ou seja, neste momento não se encontra na sua própria casa, está num lugar seguro.
Não estou em casa, não posso ir para casa e não me sinto segura em lugar nenhum.
A entrevista completa a Ruth Monteiro por Braima Darame na nossa página dw.com/português. Em Moçambique, 4 garimpeiros ilegais morreram desde quinta-feira na área de concessão da Monte Poés Ruby Mining, em Cabo Delgado, no norte do país. Em comunicado, a empresa afirma que os mineiros usavam túneis inseguros feitos por eles de forma ilegal e ficaram presos sob deslizamentos de terra. A empresa aponta uma tendência crescente de invasões à área concessionada desde o início do ano, registando-se mais de 30 mortos.
DW Deutsche Welle.
Angola declarou o estado de emergência na última sexta-feira para conter a cadeia de propagação do coronavírus no país, que registra 2 mortes em 8 casos confirmados. E o presidente João Lourenço pediu esta quarta-feira aos seus compatriotas que fiquem em casa, mas há quem tenha de continuar a sair à rua para poder alimentar a família. Os preços dos bens e serviços, entretanto, dispararam e registra-se escassez, por exemplo, do gás de cozinha. A reportagem de Manuel Luamba, em Luanda.
O isolamento social imposto pelas autoridades para conter a cadeia de propagação do novo coronavírus mudou significativamente a vida dos angolanos. Os cidadãos são obrigados a ficar em casa, com exceção de jornalistas, médicos, enfermeiros, agentes de defesa e segurança, entre outros. Em Angola, há ruas desertas, com universidades, escolas, igrejas, mercados informais a céu aberto e estabelecimentos comerciais encerrados. A DW África saiu à rua logo pelas primeiras horas da manhã e já se notava a concentração de pessoas em pequenos centros comerciais para a aquisição de produtos da cesta básica. As coisas estão muito caras, desabafa um habitante de Luanda.
Anteriormente, com 5 mil poderíamos fazer alguma coisa, mas agora com 5 mil não podes comprar nada.
Só para se ter uma ideia, a zona em que um saco de fubá de 25 quilos está agora a ser comercializado a 18 mil kwanzas, quase 30 euros, contra os anteriores 10 mil, mais de 15 euros. Outros luandenses queixam-se da escassez de gás de cozinha, um problema que a Sona Angola, a Petroleira Angolana, promete resolver nas próximas horas. A garrafa de gás de 12 kg é comercializada ao preço de 1.600 kwanzas, quase 3 euros.
O que está mais em falta é receber mais gás que não está aparecendo.
A higiene em casa e a lavagem das mãos com frequência é uma das medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde de Angola, mas os cidadãos dizem que há dificuldades no fornecimento de água potável, apesar do Ministério de Energia e Águas ter garantido a prestação deste serviço durante a vigência do estado de emergência. No entanto, muitos cidadãos ainda temem acatar as medidas de prevenção, ainda é visível a aglomeração de pessoas, quer em zonas de lazer, como em estabelecimentos comerciais e bancos, sem o distanciamento exigido. Para o analista angolano Oswaldo Mboko, é necessário acatar as medidas de prevenção contra o inimigo invisível.
Ainda se resistem, principalmente em alguns bairros periféricos, as pessoas a circular, a movimentarem-se, os bares, as barracas, a funcionar como se nada tivesse acontecido, o aglomerado de pessoas. É fundamental se chamar a consciencialização dos angolanos e é fundamental que as pessoas entendam que o país precisa de atitudes positivas, porque a forma do comportamento das pessoas definirá o grau de propagação da pandemia no nosso país.
Esta realidade vive-se um pouco por todo o país. Por exemplo, na província de Moxico, leste de Angola, também tem havido violação das medidas de prevenção, até por parte de efetivos da Polícia Nacional, diz o ativista dos direitos humanos Nelson Eclides.
Continuarmos da forma como estamos a ver aqui no Moxico, acho que as coisas estarão a agravar-se, porque não vejo medidas como tal. É a própria polícia, está desinformados e a sociedade também. O povo está a desobedecer por uma causa. Por quê? Porque onde há fome, não se respeita leis.
Para o João de Mboko, é preciso que todos encarem a doença com seriedade. A Covid-19 tirou para o esquecimento muitos assuntos, como a cruzada contra a corrupção, julgamentos de supostos corruptos e as eleições autárquicas previstas para este ano, lembra ainda o professor universitário.
Isto acabou por alterar o modo de vida. Isso tem um impacto significativo para a economia do país, isso tem um impacto significativo para o desenvolvimento do próprio país.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E em Moçambique, é uma forma de cumprir o isolamento social decretado pelo governo, muitos estudantes universitários passaram a ter aulas pela internet. Fazem videoconferências e recebem os materiais por e-mail ou pelas redes sociais, mas há dois grandes problemas: a fraca qualidade da internet e os preços elevados da ligação. Marcelino Moeia, em Climane, com mais informações.
Uma das instituições que está a apostar no ensino pela internet é a Universidade de Dorodolani Maputo. Em teoria, os estudantes nem precisam de sair de casa ou das suas cidades para ter acesso às lições. É uma forma de cumprir com as regras de isolamento social e de evitar atrasos nos planos das aulas. Mas alguns estudantes queixam-se de sinal fraco da internet e olham para a bolsa. Videoconferências todos os dias saem caro. É o que diz este estudante do curso de Engenharia Eletrônica na Universidade de Dormedlane, que pediu para não ser identificado.
Cada aula somos obrigados a ter mais ou menos uns 20 médicas. E todos os dias teremos aulas diariamente, 20, 20 vezes 5, contando que por dia são 3 aulas. Isso foi muito caro para nós. É complicado.
Baixar as propinas seria uma opção para compensar as despesas, segundo este estudante.
Nós pagamos mensalidade, nós ainda procuramos nossas recargas. Há uns trabalhos, um tem Maputo, outro Nampula, Zambésia, etc. Como é que um trabalho em grupo de estudantes?
O cenário é um pouco diferente na Universidade de Likungu, em Kilimani. Não há videoconferências, os estudantes têm apenas recebido os livros para leitura por correio eletrônico ou pelas redes sociais. Mas não é a mesma coisa, diz Balô Júnior, estudante de Sociologia.
Não estou de acordo com essa questão de dar-se texto. Cada um ler e enviar uma ficha de leitura para o docente. Para mim, não seriam aulas isso. Devia ter uma interação entre o docente e o estudante. Então, como não há condições, penso que se voltássemos à aula, tentarmos discutir o máximo dos textos que deram e tentarmos alinhar os alunos de acordo com os resumos.
O estudante também se queixa dos trabalhos de grupo.
Nós temos docentes a dar trabalho em grupo. Será que com a dimensão da doença estamos preparados para estar em agrupamento? O chefe de Estado diz, ora, não se agrupem, não saiam de casa. Aparecem docentes a dar trabalho em grupo. Nós temos que sair, ir à casa de alguns colegas, por vezes vivem muito longe. Então, anulemos em grupo e optamos pelos trabalhos individuais.
O professor Ricardo Rabocco não é apologista da introdução de aulas virtuais nas universidades, porque, segundo explica, Moçambique não está preparado tecnologicamente para isso.
Primeiro, a avaliar pela qualidade da internet que temos tido, que não é das melhores, são muito poucas universidades públicas em Moçambique, onde nós podemos ter ponto de acesso à internet para poder acompanhar todo o processo de ensino e aprendizagem por esta via. Não será no âmbito do Covid que o uso das tecnologias de informação e de comunicação nas universidades vai passar a ser, portanto, um elemento estruturante.
De Climão para DW, Marcelino Moya.
DW Notícias.
A África pode levar até 3 anos para recuperar dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. É um alerta dos ministros das Finanças africanos que defenderam esta quarta-feira um perdão de toda a dívida e para todos os países durante os próximos 3 anos. Os governantes concordaram ainda que o foco imediato deve permanecer na frente humanitária e de saúde. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, desculpou-se esta quarta-feira pelo excesso de brutalidade cometida pela polícia para aplicar o recolher obrigatório no âmbito do combate ao novo coronavírus. Desde que a medida foi decretada na sexta-feira, a polícia não tem hesitado em recorrer ao gás lacrimogéneo e à bastonada para dispersar a população. A organização Human Rights Watch pede ao governo da Etiópia que acelere a investigação à atuação das forças de segurança e aos confrontos étnicos na região de Oromia, que causaram pelo menos 86 mortos. Segundo a organização, 6 meses depois, as vítimas e as suas famílias continuam à espera de justiça para os abusos cometidos pelas forças de segurança durante a repressão das manifestações em várias cidades do país, depois de um ativista ter denunciado ameaças das autoridades. Os talibãs e as autoridades afegãs reuniram-se pela primeira vez em 18 anos. O encontro teve lugar na terça-feira em Cabul para abordar uma troca de prisioneiros. As duas partes voltam a encontrar-se esta quinta-feira para mais negociações. Esta foi a primeira vez que os talibãs, afastados do poder em 2001, na sequência da invasão militar liderada pelos Estados Unidos, se reuniram oficialmente na capital afegã com representantes do governo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntámos se sente os efeitos das medidas de combate ao novo coronavírus no seu dia-a-dia e continuam a chegar comentários. Por exemplo, Aris Cacinda Cacinda diz-nos: aqui em Angola o estado de emergência está a ter resultados positivos. Até agora as infecções são casos importados. Na verdade, a minha rotina pessoal mudou significativamente. Agora passo mais tempo em casa do que nunca. Também para Silson Violeta: mudou o modo de ver as circunstâncias, sentir mais prazeres na vida em coisas simples. Estar mais perto da família é uma grande alegria, mas sem deixar de lado os conselhos dados pelos órgãos de saúde e pela comunicação social. Florindo Castro mostra-se preocupado. Ele escreve: nem falo, o que nos vai matar não é a doença, mas sim a fome. Já Nelson Natumane diz-nos que na Guiné-Bissau os funcionários privados sentem grande dificuldade com a medida em termos de transporte e falta de comida. As mulheres que vendem comida foram impedidas de vender. É muito complicado. Jonas Faustino deixa o seguinte comentário: tal como o sol, cada um sente os efeitos do coronavírus no seu canto. Hoje, primeiro dia do estado de emergência, só penso que, apesar das consequências, isto vai contribuir muito para a prevenção desta pandemia. Parabéns ao Parlamento moçambicano por agir de acordo com a nossa realidade, retificando alguns pontos do decreto do chefe de Estado que violavam os nossos direitos, é o que diz este nosso seguidor. E Bitente Nakuri considera que ninguém pode gostar dessas medidas, mas temos que segui-las na medida do possível, pois é o único caminho para travar esta maldita pandemia. E Neto Paulino escreve que as medidas de emergência vão provocar outro problema de mortalidade, visto que a maior parte da população vive abaixo da linha da pobreza. E terminamos aqui este jornal. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite.